Uma boa noite a todos, em especial aos colegas vereadores, servidores desta casa, as pessoas que nos acompanham através da live e transmissão da rádio e também aos que se encontram aqui presentes no nosso plenário. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
A todos os vereadores, há quórum, senhora presidente.
Havendo quórum e invocando a presença de Deus, declaro aberta a 14ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Passamos à apreciação das atas número 28 e 29 2025. Está aberto o espaço para discussão sobre as atas. Coloco as atas número 28 e 29 2025 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Atas de número 28 e 29 2025, aprovada por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências. Se há interesse na leitura de alguns vereadores, está no espaço. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Pedido de informação número 15 de 2025. Autoria, vereador Givago Littke. O vereador infracionado apresenta ao elege plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, em cumprimento ao pedido de informações número 14/2025, apresente as seguintes informações referentes à realização de testes de sondagem e coleta de amostras nas obras de pavimentação no município. A. O número de amostras, furo, teste e coletas no trecho e B. A espessura registrada de camada asfáltica em cada amostra coletada, identificadas e numeradas. Agudo, 16 de junho de 2025, vereador Givago Littke. Seriam.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Nívio.
Saúdo a senhora presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, as pessoas que nos assistem aqui no plenarinho, de modo especial, o ex-vereador Wilson Dias, que nos prestigia nessa noite. Também quero saudar os ouvintes das rádios. Eu quero, nesse meu espaço, falar sobre dois assuntos que a gente tratou bastante aqui já na Câmara de Vereadores, que é sobre a securitização. Quero informar a população que hoje o nosso prefeito Luiz Henrique Kittler está em Porto Alegre para, juntamente com mais 200 prefeitos do Rio Grande do Sul, para juntamente assinar um termo para que realmente o governo federal olhe com bons olhos para o nosso povo do Rio Grande do Sul. E outra notícia boa também, que o prefeito hoje assinou o termo de desassoreamento, um tema que a gente falou bastante aqui, que o nosso município tinha ficado para trás. Alguns municípios já conseguiram, então hoje aconteceu essa assinatura, que provavelmente lá pelo dia 20, por aí, já estará tudo ok para iniciar, então, esse trabalho. Porque a gente vê aí, com certeza, esses nossos arroios que mais prejudicam a população. Ali, no caso, não entraria o Jacuí. Seria só os nossos arroios, mas a gente vê que nem na sessão passada foi falado bastante da ponte ali perto do CTG, que hoje mesmo eu passei por lá, dei uma olhada, está meia passagem de água só, né? O resto é tudo entulho, pedra e coisa assim, mas então com isso agora vai vir em boa hora e vai acontecer o desassoreamento desses arroios, né? E também em conversa hoje com o secretário de obras, o Edinho, a gente quer tranquilizar a nossa população de Agudo, que tem essa previsão aí de bastante chuva nos próximos dias, falam dessa noite em diante, né? Próximos 3-4 dias, mas falando com o secretário, as máquinas estão todas a posto, já pronto, se tiver uma emergência, algum problema nos acessos, eles já estão tudo de prontidão, tudo vai acontecer no seu tempo de novo. Então, é uma tranquilidade a mais que a população pode ter, né? E, infelizmente, quanto tempo, é só agir de novo e recuperar. Então, seria isso aí no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento a senhora presidente, os colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais, pelas rádios, também presencialmente aqui no plenarinho, e ao orador da Tribuna Livre, o senhor Emílio Dalmaier. Bom, nesse meu primeiro espaço sempre trago assuntos propositivos ou informativos, e hoje não é diferente. Na segunda passada, segunda-feira, dia 9, em frente ao prédio administrativo da Prefeitura Municipal, juntamente com o prefeito Luiz Henrique Kittel, eram feitas as entregas de 3 caminhonetes, né, 3 aquisições tanto para a Secretaria da Saúde, da Educação e também das Obras. E as notícias boas, elas não param por aí. Porque na terça-feira, quando o prefeito municipal, Luiz Henrique Kittel, juntamente com o secretário da Agricultura, o Fernando Dikoff, estiveram em Porto Alegre, na terça-feira, dia 10, foi anunciado que a Agudo teria a possibilidade, ou tem a possibilidade, ou terá a possibilidade da construção de um ginásio poliesportivo multifuncional, né, com parte do projeto Rede de Ginásios Multiuso para Apoio Humanitário, integrante do Plano Rio Grande, Programa Estadual de Reconstrução, Adaptação e Resiliência Climática. E essa medida, ela foi oficializada pela Resolução 11 de 2025 e publicada já no Diário Oficial daquela data, no dia 10, de março, na terça-feira da semana passada. Então, eu acredito que as notícias boas, através desses contatos, da maneira que o prefeito Luiz Henrique Kittel conduz o município, da maneira que a gestão vem administrando o município, ele abre muitas portas e o governo do estado, através das suas secretarias, e nesse caso aqui, a secretário estadual de esporte e lazer, o Juliano Frank Sack, o gaúcho da geral, como é carinhosamente conhecido, através de um ato de governo, pela sua secretaria, teve essa situação que se cria pelo ginásio poliesportivo multifuncional para Agudo, que só mais 14 municípios em todo o Rio Grande do Sul terão ou têm este direito e que irão receber. Então, eu acredito que os contatos políticos, a forma que o prefeito Kittel ele vem conduzindo o município, abrem muitas possibilidades, abrem muitas portas, sempre para que, mesmo, e aqui a gente entra sempre nessa seara das questões partidárias, e para ver que isso não existe. Não existe porque o governo do estado tem aportado muitos programas, muitas situações para o município de Agudo, através desse grande contato político, dessa grande forma que o prefeito Kittel e que os seus secretários, a equipe de governo, vem conduzindo o município. E da mesma forma, também através do governo federal. Então eu acredito que é mais uma possibilidade, é o que está acontecendo e já aconteceu e vai acontecer. Como eu mencionei antes, é um investimento de 55 milhões para estes 15 ginásios e Agudo está entre um desses municípios, que é um investimento de 3 milhões de reais para a construção. E outro tema que não pode ser diferente, e já o colega vereador Nívio Soares, ele já fez uma introdução quanto a isto. Hoje o prefeito Kittel, ele está em Porto Alegre também para assinar este termo de cooperação pelo programa Desassorear. E nós todos sabemos e amplamente foi divulgado e sabe-se que existem questões políticas que fazem com que as escolhas são feitas num primeiro momento ou num segundo momento. E da mesma forma eu coloco isso, eu sei que o prefeito Kittel, junto com as equipes, ele foi na busca para que se tivesse essa oportunidade ou esta possibilidade que se concretizou hoje, né, com o programa Desassorear, e que vai ser muito importante, já vou concluir, senhora presidente, vai ser muito importante para o nosso município, porque ele sim dará uma maior tranquilidade depois desse trabalho efetivado, porque os nossos arroios, todos nós soubemos aí com a grande catástrofe do ano passado, ou até mesmo as chuvas há poucos dias aí, vem assoreando e vem sim ficando cada vez mais rasos e sem margem. Então, esse programa ele vem em boa hora e é extremamente necessário para que a gente possa ter as margens dos nossos arroios uma melhor tranquilidade.
Passo a palavra ao vereador Tica.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham via internet e aos munícipes que estão também aqui ao vivo no plenarinho. Senhora presidente, nos últimos dias encaminhei para um morador da linha Teutônia Norte, seu Valdino Vitalis, um baixo assinado que ele passou para os moradores daquela localidade. Há tempo já ele vem lutando por isso, que é um alargamento das estradas. Por se tratar de uma localidade onde a gente tem um grande ponto turístico, que é a Cascata Hartz, seria de grande importância. Hoje ele vem até aqui a nossa Câmara de Vereadores e entregou o abaixo-assinado, que amanhã mesmo eu irei lá entregar para o nosso secretário de obras. E peço que esse serviço seja feito com uma certa agilidade. As condições das estradas, de certa forma, não estão ruins. Porém, tem trechos que dois caminhões, ou um ônibus e um carro popular, que seja, não consegue se encontrar, não passa um pelo outro. Acaba se dando muita dificuldade e transtornos para quem vai visitar a cascata. E também comentar sobre a fala do nosso colega vereador Lívio Soares, que essa questão desse projeto do governo estadual, do Desassória Rio Grande, tem grande mão do nosso deputado progressista, que atua diretamente na nossa região, no Adolfo Brito. Temos que sempre, quando mencionar assim, esse programa, tem grande mão dele. Tá? Se Deus quiser, vai dar tudo certo em nossa região central. Seria isso.
Passo a palavra ao vereador Alexandre.
Cumprimento a presidente Graciela, os colegas vereadores, funcionários da casa, a imprensa escrita e falada. Também quero cumprimentar o colega de partido, Gerson Schirmer, o Serginho de Mello, nossos colegas que foram candidato a vereador junto comigo, por isso eu estou hoje aqui com uma cadeira com os votos deles também. E também quero cumprimentar o ex-colega, o Luxinho. Também quero dizer que o meu primeiro voto foi do Luxinho. Ainda escrevi Luxinho, era naquele tempo da escrita, o meu primeiro voto. Então, a todos que estão aqui no plenário, que estão nos assistindo, dizer que procurei o secretário da Agricultura, o Fernando, hoje, onde que tinha várias demandas dos agricultores nossos da região norte. Então, onde que deixei alguns nomes para ele de serviços, que agora nós temos uma entre safra e o pessoal está precisando de máquina. Né? E também quero aqui dar os parabéns e dizer que os funcionários da agricultura, que hoje atenderam muitos agricultores que foram à encomenda do milho, era uma fila muito grande, até ficaram depois do horário ali, para o pessoal não precisar vir amanhã. Então, fazer um agradecimento especial a esses funcionários. E dizer também que no final de semana tinha muitos comentários sobre a ponte da Geral, lá da licitação dessa ponte, que tem uma metragem pequena e coisas, que ali na linha Boêmia. Então, fui falar com a Daniela hoje, onde que já foi feito uma alteração, um ofício mandado para a Defesa Civil, e com certeza vai ser aumentado o tamanho da ponte, de 30 vai ser para 56 metros, que nem as outras são. E também, no final de semana, estava na região da Nova Boêmia, onde que teve umas chuvas fortes agora, onde que as estradas não, realmente, alguns trechos estão boas, outros não suportaram. Então, andei falando com o pessoal lá e pedi alguns patrulhamentos também. E sobre as emendas que comentei na sessão passada aqui do nosso deputado federal Paulo Pimenta e do Valdecido Oliveira, e por mim pelo partido, onde que fomos encaminhados na Secretaria de Saúde, onde que já foi pago os 200 mil reais, sexta-feira foi pago esses 200 mil já. E onde que também comentei da emenda do senador Paulo Paim de 300 mil reais, onde que o partido amanhã ou outro dia, não sei que dia foi, vai ser entregue para o prefeito Kitter. Seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, também da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, também o ex-vereador Luxinho, tantos anos nessa casa como vereador, né? Também o orador da Tribuna Livre, seu Emílio Dalmaia, também o suplente de vereador do PT ali, o Gerson Schirmer, também o Melinho, que se encontra aí. Eu primeiro vou começar com as demandas que eu fiz direto com o secretário da Agricultura, né? Fui procurado por alguns moradores do interior, me passaram as demandas, então já passei direto ao secretário, algumas já foram feitas, tem várias por fazer ainda, mas tudo no seu tempo, vai dar tudo certo. Fui procurado por uma moradora do bairro Caiçara, dona Isabel Lache, para ver uma situação no calçamento, em frente à casa deles ali, que já tem as fotos aí, os buracos, há muito tempo. Ela procurou o diretor de obras, não teve êxito no seu pedido, então chamou o vereador aí. Amanhã vou entrar em contato para ver o que houve que não foi feito esse serviço, né? Porque cada chuva é água entrando no pátio da casa, então fica ruim, né? Também ontem me desloquei na festa lá na Linha dos Pomeranos e almocei lá. À tarde eu fiz um tour aí porque um morador de lá me passou numa situação que era para descer na linha central, passando pela propriedade do seu Dário Chila, nosso colega. Fui descendo, fui sair lá embaixo no Balear do Oeste. Lá tem uma tubulação atirada na beira de uma sanga lá, diz que está fazendo um aniversário já, então para surpresa se encontra lá mesmo. Espero que dê uma atenção especial para esse povo aí, porque tanto tempo não teve para deslocar uma máquina lá para colocar essa tubulação lá, então de brincadeira. Seria isso aí, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento a presidente da casa, os demais colegas vereadores, as rádios, os que nos acompanham aqui no plenarinho, aos servidores da casa. Só para explicar a minha ausência na última sessão, na segunda-feira, acredito que foi por uma justa causa, uma boa causa, pois o prefeito tinha pedido para mim acompanhar o Pedrinho a Brasília. Aí nós fomos a Brasília para tentar procurar recursos para o nosso município. E assim nós o fizemos. Nós marquemos agendas lá na Câmara Federal com vários deputados federais de ambas siglas partidárias, a nossa sigla do PDT também, mas de outras siglas partidárias, levando o projeto e tentando sempre achar alguns recursos, algumas emendas para o nosso município que tanto precisa de tanta coisa. Daí nós fomos lá e fomos fazer a nossa caminhada lá em Brasília. E assim, no ato, a gente recebe muita pouca coisa naquele dia, assim, todo mundo já sabe que é a questão, a gente vai lá e pede, deixa os projetos e eles analisem com a equipe deles, com os assessores deles. Mas no ato, o deputado Pompeu de Matos, também do PDT, que já ficou indicado 200 mil reais para a saúde, que foi no ato daquele dia, logo só faltam uns trâmites, um passo a passo para esse dinheiro entrar na conta aqui também na Secretaria da Saúde aqui do nosso município. E assim também nós tínhamos agenda com os senadores aqui do Sul e senador Luiz Carlos Heinzen. Falo o nome que ele recebeu nós super bem. Ele ficou assim, escutando nós, eu acredito, nós saímos com boas perspectivas lá. E o Pedrinho, ele também ainda se tocou com as nossas enchentes do ano passado, e eu coloquei que essas propriedades pequenas ainda faltava muitos acessos, faltava melhorias e tudo mais, e ele ficou em nos dar um retorno, acredito, ele mesmo colocou que não tinha ajudado agudo nessas enchentes ainda, mas acredito que ele, como senador, ele vai olhar por agudo também. Saímos lá com boas perspectivas, eu e Pedrinho. Então, nós fizemos várias visitas a outros também ainda, mas a grande maioria fica em avaliar os projetos e, quem sabe, em seguida eles dão um retorno para o nosso município. Era isso no meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Djavan.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, a população que nos acompanha no plenário, ao Wilson Dias, o Luxinho, nosso ex-vereador dessa casa, ao orador da tribuna, Emílio Dalmaia. E nada mais gratificante, né, Pato, do que a gente receber um anúncio desses do governo do estado, de 55 milhões de reais investidos em ginásios para infraestrutura do estado do Rio Grande do Sul. É mais uma vez a gente vendo a força que o estado está fazendo para mobilizar e tentar melhorar ainda mais o nosso estado, né? E a gente vê que essa iniciativa, ela mostra que o estado não apenas reconhece a gravidade de tudo que aconteceu, dessas enchentes que atingiu milhares de gaúchos, mas também age com planejamento e responsabilidade para oferecer respostas concretas sobre isso, né? Eu gostaria de então fazer um agradecimento especial ao vice-governador Gabriel Souza, que tem sido um verdadeiro articulador político nesse processo de reconstrução do Rio Grande do Sul. E o Gabriel tem percorrido esse estado aí e escutado as lideranças, escutado e vendo a realidade local e atuando de uma forma muito próxima aos municípios, né? Ajudando com soluções concretas nessa fase de reconstrução do nosso estado e tentar fazer com que a gente consiga se estruturar para, se ocorrer, tomara que nunca mais ocorra, chuvas como aconteceram, a gente conseguir dar um amparo mais efetivo à nossa população. E juntamente a isso, também gostaria de agradecer o trabalho do meu grande amigo, secretário Juliano Franczak, que não é meu colega de partido político, mas é meu colega de movimento dentro do Grêmio, que é o Movimento Avalanche, que a gente está junto em outras eleições, fora as eleições partidárias e políticas do nosso estado, a gente compartilha e ombra outros partidos no estado do Rio Grande do Sul, né? E o Juliano está mostrando que o esporte vai além de competição, né? Que é uma inclusão social, é saúde pública, senhora presidente, e nesse momento também é um instrumento de proteção e cuidado com as pessoas. Gostaria de agradecer os dois por esse enorme feito que estão fazendo na reconstrução gaúcha do estado, que eu acho que é de suma importância. Eu também gostaria de dizer que nos próximos dias, provavelmente amanhã, estou buscando conversar com a secretária de Educação. Hoje eu não consegui conversar com ela, gostaria de ter conversado hoje, para tratar o que está sendo apontado por muitas famílias que vêm até mim, a necessidade de ampliar o horário de funcionamento das creches municipais. Até comentei com os senhores hoje na sala da presidência anterior à sessão. Hoje muitos pais e mães que trabalham até as 18 horas, eles enfrentam grandes dificuldades com o atual horário das creches, para buscar os seus filhos na creche pós-horário. Alguns desses pais até mesmo têm que pagar alguém para ir lá buscar o filho, ou têm que sair antes do trabalho, acabam às vezes descontando tempo trabalhado, muitas vezes estão ainda à mercê de talvez serem demitidos dos seus empregos, saindo antes para buscar o filho. Portanto, gente, a gente precisa avançar nesse quesito também. A gente precisa entender, e o poder público tem que entender, que um papel fundamental é dar esse suporte a essas famílias trabalhadoras do nosso município. Né? A gente sabe, com com planejamento, ampliação de horário, estrutura a gente tem. A gente precisa sentar e planejar, e eu vou conversar isso com a secretária de Educação, e ela precisa dar esse ouvido a esse pedido muito forte da nossa população, que eu vejo que é algo que não é tão grande para a solução e o avanço que isso demonstra no nosso município, porque realmente tem muitos pais que vêm até mim, vieram até o Tica tem um filho na creche também. Que horas que é? 5h15, né, Tica? 5 até 5. Sim, aí tem muita gente que trabalha até às 6. Eu acredito que deveria ter ampliar um pouco essa questão desse horário. Né? Eu vou reforçar esse pedido nessa secretaria, e nesse meu primeiro espaço seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Givago.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que nos acompanham aqui no plenário e também quem nos acompanha em seus lares. Djavan, sabe que o que tu falaste agora, nós temos que nos colocar no lugar do próximo. Nós temos que... Eu me criei ouvindo isso da minha mãe. A gente sempre tem que, quando for tomar alguma atitude, alguma ação, se colocar no lugar do próximo. E essa questão é muito bem-vinda. A extensão, um horário mais estendido. Vereador Dário, o senhor falaste ali do senador Heinz. Nós estivemos na entrega da caminhoneta. Ele indicou uma emenda para a aquisição da caminhoneta. Então, a caminhoneta da saúde, que nem o vereador Pato já mencionou, veio uma para a saúde, uma para a educação e uma para obras. E a da saúde, mais especificamente, ela foi boa parte paga com essa emenda do senador Heinz. E já vou lhe adiantar aqui, eu já solicitei junto ao Fernando, semanas atrás, eu fui a Polesen no evento da securitização, em Polesen, falei pessoalmente com o senador Heinz, entreguei a moção para ele e falei com o seu assessor, e já tenho os projetos, os pedidos para o senador Heinz. Então, presidente, daqui a uns dias vou agendar uma visita a ele lá em Porto Alegre, se algum colega quiser ir junto, vai ser um prazer, uma honra ter junto algum colega, e vou entregar em mãos os pedidos para a nossa agricultura. Ele, como o senhor falou, ele é um grande político, uma grande pessoa, e ele é apartidário. E ele tem um carinho muito grande pela nossa cidade aqui. Participei também, quanto ao ginásio, agora mencionaste, Djavan, esqueceu de falar que tu, muitas vezes, tu falou, eu já conversei contigo, tu falando com o Gaúcho da Geral, que é deputado, pedindo essa atenção, e fomos contemplados, Agudo foi contemplado, então parabéns, Djavan, eu sei que tem dedo teu nessa articulação. Quanto a esse ginásio, eu vou deixar aqui uma sugestão, eu não sei aonde o município pretende construir, mas um local que seria de se pensar é junto ao abrigo, ou junto às casas que serão construídas lá, porque nós vamos ter um novo bairro lá no Despraiado. Então, que nem eu conversei com a Ivana, o abrigo também teria possibilidade de fazer eventos nesse ginásio, eventos para arrecadar fundos e até mesmo para as crianças. Participei na sexta e sábado no Recanto Maestro, a convite do senhor Arthur Ayrton William, que é vice-presidente da região centro da Federação do Rio Grande do Sul, do Encontro de Líderes, Fórum de Líderes no Recanto, a senhora presidente também estava lá, e em busca de conhecimento, pessoal. Conhecimento, mas de que maneira, como que isso será útil no mandato de vereador. Pessoal, nós temos ciência que uma gestão pública e privada são diferentes. E normalmente, não estou dizendo que é regra, mas a grande maioria das vezes a gestão privada, ela é mais eficiente do ponto de vista econômico, do ponto de vista rendimento, do ponto de vista resultado. E eu fui lá, fiz questão de ir lá, quando eu recebi o convite, já deixei certo e depois eu ajustei minha agenda e disse, não, Ayrton, pode deixar que eu vou lá. Por quê? Eu quero aprender a trazer essa gestão de grandes empresários, de pessoas consagradas. Por exemplo, estava lá o dono do Di Paolo. Hoje ele tem um faturamento anual de 120 milhões. Paolo Jeremia, isso aí, Paolo Jeremia estava lá. Uma grande pessoa. Então, assim, nós temos que trazer essa gestão para a política. E foi o meu intuito. Como os empresários mesmo falam, o governo não atrapalhando já é de grande ajuda. Mas eu acrescento a esta frase, eu acrescento mais um verso. Não somente não atrapalhar, mas que nós tragamos, a gente traga para a política pessoas que tenham visão, que tenham conhecimento, compaixão com o próximo, pessoas que têm um propósito e usar essa gestão do privado na política pública. Para finalizar, eu quero aqui expor, já conversei com o vereador Djavan, já conversei com meus colegas de partido, colegas de bancada, nós queremos programar reuniões. A primeira reunião, o pessoal que está me ouvindo, o pessoal que tem táxi e carros de aplicativo, queremos nos reunir com vocês. E mais importante ainda, a gente falou muitas vezes aqui do Fundo de Previdência da Prefeitura, queremos uma reunião com Sindicerma, Ciproma e Previagudo. Então podem nos procurar, que a gente está à disposição e nós vamos procurar vocês para fazer uma reunião e acertar alguns pontos. Era isso, senhora presidente.
Gostaria de registrar o meu reconhecimento e, acima de tudo, parabenizar a Escola Santos Reis pelo belo arraial realizado na última sexta-feira, dia 13 de junho. Foi um evento organizado com muito carinho por toda a comunidade escolar, que envolveu alunos, professores, funcionários, pais e voluntários. Um verdadeiro exemplo de união e dedicação. O arraial contou com lindas danças e apresentações culturais, proporcionando momentos de alegria e integração. Parabéns à direção da escola, aos educadores e a todos que colaboraram para o sucesso desse evento tão especial. Também gostaria de parabenizar a Prefeitura Municipal pelas ações de cuidado com a saúde da nossa comunidade nesse período de frio intenso. Neste final de semana, acompanhamos mais uma iniciativa importante da gestão municipal, o atendimento especial para pacientes com sintomas gripais, realizado no posto de saúde central no sábado, dia 14. E a boa notícia é que a ação continua nesta segunda-feira, dia 16, até às 20 horas, com foco exclusivo nas síndromes respiratórias. E também na quarta-feira, no turno estendido, também até às 20 horas. Essa medida faz parte da campanha Inverno com Saúde, que visa reforçar os cuidados com quem mais precisa nesse período de alta incidência de gripes e outras doenças respiratórias. Aproveito também para destacar a importância da vacinação contra a gripe. A vacina é uma das formas mais eficazes de prevenção, especialmente para crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. Quem ainda não se vacinou, procure o posto de saúde e garanta essa proteção. Ações como essa mostram a importância de uma gestão comprometida com a saúde pública e a prevenção. E a Câmara de Vereadores segue parceira, apoiando medidas que cuidam da nossa gente e protegem o bem-estar dos agudenses. Passamos ao espaço da Tribuna Livre, em que qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente inscrito, tendo 10 minutos para a sua explanação. Passo a palavra, então, ao senhor Emílio Vili Dalmaier, que falará sobre o tema divulgação do programa Emenda do Milhão.
Boa noite, senhores, senhoras, estimados vereadores, presidente da casa, pessoal que nos ouve pelas mídias sociais, pela rádio, pela imprensa de modo geral. Eu venho aqui na condição de recém-eleito presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Agudo, entidade da qual faço parte desde a fundação, fui um dos mentores desse projeto sair do papel e poder, desde então, atender a nossa comunidade. Isso já faz quase 15 anos. Eu quero nessa noite aqui fazer um agradecimento e um convite. O agradecimento é para agradecer toda a comunidade que ao longo desse período todo, desses quase 15 anos, 14, 15 anos que nós estamos atuando, sempre foi parceira nossa nas promoções, nas atividades, né? E nós procuramos atender a contento, né, todas as demandas que lá surgiram. Nós hoje temos várias atividades lá, nós só não atendemos mergulho. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma associação hoje muito bem estruturada, invejável a estrutura, né? O pessoal que nos visita se surpreende com o que encontra lá, tá? E nesse sentido eu quero fazer um alerta a toda a comunidade e um pedido. Um alerta no sentido de que nós temos lá dois caminhões, um ABT, um água bomba tanque, que é o caminhão de bombeiros, que o pessoal conhece como caminhão de bombeiros, e um bomba tanque. Um é um caminhão truque, com 15 mil litros de água, e o outro pequenininho lá com 3 mil litros de água. Tá? Ambos são da data de 93, gente. Eles têm 33, 32 anos de existência. Tá? A segurança das casas de vocês, as propriedades de vocês, o patrimônio de vocês, de todos os munícipes, está na mão de veículos que têm 30 e poucos anos de idade. Eu queria que vocês fizessem uma reflexão, quem tem veículo em casa, quantos anos dura o veículo na mão de cada um de vocês, né? Com os cuidados que cada um tem. Pouca gente tem carro com 30 anos, talvez algum colecionador ou alguma coisa assim, né? Mas eu queria fazer esse alerta, que a segurança em termos de incêndio do nosso município está na mão de um veículo de 30 anos de idade. E digo mais, é um veículo que está, é a melhor ferramenta que tem no interior do estado, no centro do estado, a melhor ferramenta que está disponível hoje é essa, né? Então, nesse sentido, há algum tempo atrás eu consegui fazer contato com o assessor do deputado Marcon, acho que é de Caxias, ele se não me falha, né? Num evento que nós fomos lá agradecer ao Badim, foi em Bento Gonçalves, não, em Garibaldi, lá eu conheci esse senhor, e ele me falou da emenda do milhão. Eu não sabia nem que existia isso, talvez seja novidade para muitos, né? Ano passado teve uma mobilização bastante intensa, os bombeiros de Paraíso do Sul, né? E é nesse sentido que eu venho convidar a todos os munícipes, convidar excepcionalmente os vereadores, com sua estrutura de partido, com a estrutura de campanha que há pouco tempo foi utilizada, para chegar a todos os munícipes, né? E nos ajudar. Ajudar no quê? Ajudar na votação da emenda do milhão. Agudo vai fazer parte do grupo de 15 a 30 mil pessoas, municípios de 15 a 30 mil pessoas. Isso vai acontecer em agosto, gente, né? Eu estou me adiantando muito, né? Nesse momento, nessa semana agora, está acontecendo a votação município de 3 a 6 mil. Os bombeiros voluntários de Nova Palma estão fazendo parte. Já convido vocês para treinarem a votação, ajudarem o pessoal de Nova Palma também, porque são nossos vizinhos, né? Eles também estão querendo alguma coisa voltada à atividade de bombeiros. Então, aqui eu quero deixar meu pedido, meu convite, para que todos os munícipes, e não só munícipes, aqui o pessoal que mora em Agudo, o voto não tem endereço. Ele é simplesmente baixar o aplicativo, a pessoa pode estar morando no município vizinho, no estado vizinho, no país vizinho, em qualquer lugar do planeta, né? Contanto que baixe o aplicativo e vote para que nós possamos ter, daqui a algum tempo, no ano que vem, quando vem essas emendas, um caminhão novo de bombeiros. Para vocês terem uma ideia, um caminhão novo de bombeiros, né, custa na faixa de R$1,5 milhão. Então, se nós conseguirmos desta forma, que não tem custo para ninguém, conseguir R$1 milhão, eu não consigo montar o caminhão completo, mas eu consigo comprar o chassi e consigo comprar a parte básica dele. A parte dos equipamentos que são colocados dentro dele, isso a gente monta na sequência. Consegue alguma outra coisa com outro tipo de promoção, algum outro tipo de recurso. Ah, então, eu quero deixar aqui de noite, hoje essa noite, na condição de bombeiro voluntário há muito tempo, na condição de munícipe do Agudo, um convite para que vocês sejam votantes nesse projeto, sejam multiplicadores, né, ensinem as pessoas do seu relacionamento, ajudem as pessoas a baixar o aplicativo e como usar e como votar, né, treinem. Está disponível a proposta de Nova Palma. Treine nesse. O aplicativo é o mesmo, a ideia é a mesma, e nós vamos ter isso lá em agosto. Tá? Então, fica aqui meu apelo, meu chamamento, meu convite para que todos, indistintamente, né, jovens, velhos, adultos, mulheres, enfim, todas as pessoas que puderem né, tem acesso a um aplicativo no celular, baixa o aplicativo, emenda do milhão, né, e lá tem um pequeno resumo dos projetos que cada município apresentou, pode olhar o projeto, se simpatizar ou não. Nós vai ter lá, acho que são 50 letras, se não me falha. Lá vai ter caminhão de bombeiros para agudo. Né? Então, solicito encarecidamente que todos, indistintamente, nos ajudem e ajudem a nossa população a ter, daqui a um tempo, um caminhão de bombeiros novo para que possamos atender ainda melhor a toda a população aqui de Agudo. Muito obrigado.
Passamos ao espaço do grande expediente. Estão inscritos vereadores Nívio, do PL, e vereador Givago, do PP. Passo a palavra ao vereador Nívio.
Saúdo mais uma vez todos que nos acompanham. No meu espaço hoje, eu tomei a liberdade e fui inspirado pelo nosso orador da semana passada. Semana passada nós tivemos aqui o orador, seu Nilson Ferreira da Silva, e me chamou muita atenção no que ele comentou no começo da fala dele, que hoje nós temos na cidade escassez de casas e lá no interior estão dando as moradias de graça para serem ocupadas. Isso acho que é um recado para todos nós. Eu tenho a certeza que quem anda no interior vê que isso realmente é verdade. Não é invenção dele, isso existe. Mas aí eu pergunto, por que que isso está acontecendo? Hoje eu passei ali no setor da agricultura e tinha essa fila de pessoas para receber o milho troca-troca. O milho que vem 100% subsidiado. É um milho que vem para o nosso agricultor. Por que que será que tanta gente veio aderir a esse programa? Certamente porque eles querem plantar, querem produzir. Aí eu faço um chamamento para a nossa comunidade, para nós vereadores. Ano que vem nós vamos ter eleições de novo. Vai vir candidato de tudo que é jeito pedir o nosso voto. Será que não estaria na hora do nosso governo começar a subsidiar a nossa agricultura, como acontece em outros países? Será que não era uma forma do agricultor poder ficar na sua propriedade com mais tranquilidade? Essa semana a gente ligava a TV, era só protesto de agricultores, principalmente dos arrozeiros. Muita gente endividada. Aí eu vi entrevistas que falavam que 40% dos arrozeiros esse ano não vai conseguir plantar. Não vai ter financiamento, não vai ter condições próprias, estão endividados. Aí a gente vê pouca possibilidade da securitização acontecer. Tem o nosso movimento. Nós aqui encaminhamos para o senador, para o deputado, a nossa moção. Mas será que tudo isso vai adiantar? Vamos realmente conseguir essa prorrogação ou esse parcelamento para 20 anos para o nosso agricultor? Será que isso vai acontecer, na verdade mesmo? Aí eu me pergunto, o que a gente mais escuta falar, que é verdade, não tem motivo para ficar na agricultura. Aí se escuta falar, o nosso jovem está deixando o interior, vai procurar outro meio de vida. E isso é real, está acontecendo. E o que que nós podemos fazer para isso? Aí eu deixo a pergunta, o que, que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Deve existir uma solução para isso. Eu vejo bastante jovens que saem das suas comunidades e vão estudar. Eu aqui represento todos, mas de modo especial ao agricultor. Porque eu sou agricultor desses meus 60 anos. Com 6 anos de idade, eu já fiz uma lavoura de arroz, brincando, que me deu um resultado de 5 sacos de arroz, que eu vendi, comprei uma cama. Não chegou, meu pai ajudou o resto. Essa história contei há 5 anos atrás, num relato na nossa maior empresa do nosso município, que é a empresa Dikov, que me rendeu uma viagem para a Serra Gaúcha, fui classificado entre 4. E mais coisas que relatei sobre a empresa, dos seus 60 anos, que esse ano completou 66. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Nós temos que começar a apoiar o nosso jovem que sai do nosso município, que vai estudar algo sobre o agro. De que maneira nós podemos fazer isso? Eu fiz aqui uma conta por cima, porque eu vivo essa realidade. Eu tenho 3 netos que estão na escola agrícola. Meus netos, casal de gêmeos, eles estão na metade do curso. Estão fazendo o ensino médio e junto o curso de agro. Eles vão ter um custo de 50 a 60 mil, os dois, para fazer esse curso. Assim, tem muitos jovens que gostariam de ir, mas não têm condições de fazer. Por que, que eu estou falando isso? Porque, senhores vereadores, senhora vereadora, eu pedi, através aqui da Câmara de Vereadores, fiz uma indicação para auxílio para todos, não só os que estão estudando na escola em São Vicente, mas para todos que estão na área do agro, que a prefeitura estudasse uma maneira de ajudar esses jovens, para baratear um pouquinho esse custo para os pais e para atrair, de repente, mais jovens. Então, eu já tenho aqui um esboço, mais ou menos, de um projeto para encaminhar para essa Câmara de Vereadores, nas próximas sessões, talvez na outra ou na seguinte. O título desse projeto é o Programa Campo Mais Jovem no município de Agudo. Então, eu vou colocar os vereadores mais a par desse projeto nas próximas sessões, mas eu já estou me antecipando de uma maneira de, pelo menos, ajudar um pouquinho as famílias que ainda querem permanecer com seus filhos na agricultura. Porque eu vejo por minha região, eu às vezes paro e penso e analiso quantas famílias que têm 2, 3 filhos, quantos desses filhos vão permanecer ou permaneceram até agora? Eu tenho na minha região do Pinhal, do Porto Alves, muitos pais que ficaram sozinhos na lavoura. E muitos vão parar porque não tem mais mão de obra. Cada vez menos. E como é que nós vamos incentivar os nossos jovens sem dar um pouquinho de apoio a essas famílias que ainda... Porque tem alguns, como eu disse no meu relato, eu sou agricultor desde criança, sempre gostei de fazer isso. Assim eu vejo nos olhos dos meus netos, eles chegam do colégio, a primeira coisa é no trator e trabalhar e fazer. Então eu vejo que eles têm vontade de fazer. assim eu sei que tem muitos jovens agudenses que têm essa vontade. Então, eu já me antecipo e digo aos senhores vereadores, vamos encaminhar um projeto, vamos fazer algo para que mais jovens consigam se formar numa escola agrícola. Aqui nesse projeto que eu vou apresentar vai colocar todos que estão, tanto os que estão na EFA, agora talvez ano que vem comece aqui em Agudo, mas os que estão na EFA Sol, em Vale do Sol, sei que aqui de Agudo tem alguns jovens, né? E a gente vê os relatos, eu sábado, escutando o programa do Giovanni na Rádio Agudo, eu escutei a minha amiga, a Karen da Rosa, falando como professora lá desse colégio, o quanto ela está embolcada com esse trabalho que essa escola lá está fazendo. E assim eu acompanho também os jovens que estão lá em São Vicente. São escolas boas, escolas onde que eles saem dali com todos a técnica que eles precisam usar na agricultura. Então, esse é o meu recado e acho que nós temos que começar dessa maneira. E mais, no ano que vem, nas eleições, começar a cobrar, não só dar o voto. Como nós aqui fomos eleitos e estão nos cobrando, nós temos que cobrar para aqueles que a gente vai eleger. Porque eu sei que o eleitor que votou em nós, ele cuida o que nós estamos fazendo aqui. E isso nós temos que fazer para o nosso voto que vai lá para os nossos mandatários primeiros. E como a gente esse dia já falou, a gente fez a viagem a Brasília procurando recursos, emendas, como meu colega vereador Pato já falou, que tudo isso não deveria de ser assim, porque essa riqueza que nós aqui produzimos, ela vai primeiro para lá, para depois migalhas voltar para cá. É um sistema muito complicado para os nossos, porque a gente sabe, o município tem os seus problemas. E se essas emendas não vêm para a nossa população, o município fica de mãos amarradas, né? Porque ele gasta demais já em todos os setores, já vem tudo destinado à porcentagem que ele precisa passar. Então não sobra nada para investimento. Mas a população cobra. Então é isso que eu queria passar para o nosso eleitor. E também outra questão, principalmente na minha área, eu tenho muitas cobranças nos últimos dias, agora entra o período chuvoso, então muita gente quer que melhore as suas estradas, que realmente eu concordo. Na sessão passada aqui, eu até recebi mensagens aí dizendo que não vai dar um jeito, não vai, na minha estrada está isso, está aquilo. Então, para tranquilizar, hoje eu falei com o secretário Edinho, aí eu quero tranquilizar todos que falta muito pouco realmente para, de novo, estourar aquela mina lá no Porto Alves. E aí sim, aí poderemos melhorar realmente as estradas. Aí vai ter material para ser usado. Porque não é conveniente trazer quilômetros aqui de cima para levar lá no fundo do Porto Alves. Mas isso vai acontecer, segundo o Edinho, daqui a poucos dias vai acontecer. E aí temos essa cascalheira lá embaixo, essa pedreira lá que vai servir para a região sul. Seria isso aí, presidente.
Passo a palavra ao vereador Givago.
Boa noite novamente a todos que nos acompanham. O vereador Nívio, o senhor como vereador do PL, partido do prefeito, eu tenho que pegar um gancho aqui que o senhor falou, que o governo gasta demais, que o dinheiro vem contado. Depois a gente vai tocar nesse assunto aqui. Informações. A cada 50 reais, vereador Nívio, que o Rio Grande do Sul manda para o federal, voltam em torno de 2 reais. Realmente é uma exploração que a gente sofre. E eu sempre, desde que eu iniciei, eu sempre trabalhei pela agricultura. E eu vou justificar aqui com dados. Lá em Porto Alegre foi apresentado para nós. Cada um real que é investido na agricultura, movimenta na nossa economia R$6,20. Então nós temos 6 vezes mais capital girando no nosso estado, nosso município, no nosso Brasil. Então não existe outra área a não ser priorizada, a não ser a agricultura. Sabe o que eu adoro fazer, vereador Nível? Eu adoro estudar. Nisso eu puxei meu pai. Meu pai estava sempre lendo, estudando, aprendendo alguma coisa. E todo o conhecimento que a gente tem, uma coisa que eu faço, é ouvir as pessoas experientes. E o que o senhor colocaste aqui, eu acho que é prioritário. Quem tem a experiência tem que ser ouvido. Isso em qualquer área, saúde, educação, obras, em qualquer área, vereador Vinícius, eu concordo plenamente com o senhor. Só que na campanha falava assim, deixa o guri trabalhar. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Será que o guri ouve alguém? Nós tivemos agora aqui na tribuna, vamos apoiar, vamos participar da campanha da emenda do milhão para pedir esse caminhão de bombeiros. Eu movimentei muito quando o Paraíso pediu, senhor Emílio, para nós tentar conseguir para Paraíso. Tanto é que Paraíso conseguiu o caminhão, tamanha comoção que o Maurício Marcon teve. Mas assim, o senhor foi apoiador do nosso prefeito. Então, tomara que a gente consiga esse 1 milhão. Mas eu como prefeito, já teria visto uma maneira de comprar esse caminhão. E se nós conseguirmos mais 1 milhão, é mais 1 milhão investido com os bombeiros, ou quem sabe um segundo caminhão, né? Então, vamos trabalhar, pessoal. Vocês que são vereadores do governo, assim, ó, vamos dar uma tocadinha, vamos dar uma sensibilizada, sabe? Eu sei que existem prioridades, eu sei que o dinheiro às vezes vem direcionado, mas eu vou lembrar uma questão aqui mais adiante. Quanto à questão de dinheiro. Então, pessoal, só para lembrar, eu já falei várias vezes aqui que a minha função aqui é defender o que é correto. E principalmente, não somente o que é correto, mas o que é prioritário, o que a gente tem maior necessidade. O vereador, a palavra vereador vem de vereda, que significa caminho. Vereador é o caminho. É o caminho de ligação da demanda que o nosso povo precisa para chegar até o governo. Nós somos uma ferramenta, nós somos um instrumento que o povo utiliza para conseguir as suas demandas. A nossa função é fiscalizar, é informar, fiscalizar como a gente faz. Às vezes não agrada alguns, mas a gente tem que fiscalizar, a gente tem que informar. E quanto a fiscalizar, eu já explanei aqui na sessão passada. Eu estou me organizando, eu vou comprar um carrinho e vou fiscalizar o interior. Eu vou aí, vou fazer questão de ir para o interior, ainda mais que nós vamos ter obras de pontes, né? Vou fiscalizar a escola, posto de saúde, tudo. E obras então, pontes, vamos em todas. E já estão convidados meus colegas vereadores a ir junto. É um carro de 5 lugares, pelo menos, né? Então vamos junto, tá? A gente fiscaliza, informa. E se for o caso, a gente denuncia. A gente tem que usar, nós temos 3 poderes, nós temos executivo, legislativo e judiciário. Infelizmente, às vezes, a gente tem que usar a justiça, o judiciário, né? Eu não estou aqui para discutir, para brigar, já falei isso. Nós vamos trabalhar aqui com dados, com números, seguindo todos os trâmites que precisam ser seguidos. Só eu vou deixar aqui novamente um alerta à população. Vocês sabem que cada um sabe muito bem o que faz. E eu estou trabalhando. Eu trabalho 24 horas, me informo, estudo 24 horas. E nos trâmites da justiça, uma hora vai ter pessoas aqui que vão... do governo, que vão ter que responder algumas questões, e o culpado não sou eu que estou falando. O culpado não sou eu que estou informando. Não sou eu que estou denunciando que sou o culpado, é quem fez. Então, só que fique bem claro isso. Quanto a prioridades, eu quero contextualizar aqui uma situação que eu fiz a indicação ao governo municipal na sessão passada já, que é o calçamento da rua Augusto Petter. Aquela rua, aquela quadra ali, ela é muito utilizada pelos moradores do bairro Caiçara. Imagine você, está começando a chover agora, está trovejando. Aí você imagina você, está na sua casa, tem que levar seu filho no hospital. Você não tem aquele dinheirinho para pegar um carro de aplicativo, para pegar um táxi. Como é que você vai fazer? Vai fazer toda a volta com uma criança doente no colo? Ali é um caminho bem mais perto. Então eu peço essa sensibilidade, esse entendimento ao governo. Vamos calçar aquela quadra. Por que que eu estou ressaltando isso aqui? Eu quero que vocês entendam, população, que tem ações que não dependem do secretário. Os secretários do governo sempre foram muito compreensivos, sempre nos atenderam muito bem, mas essa questão do calçamento, eu vou repetir aqui, depende do prefeito ordenar. Então, deixo aqui a minha indicação, a minha solicitação, que o governo tenha esse entendimento e calce aquela quadra da Augusto Petter. Vai atender a todo o pessoal que mora no bairro, não somente o pessoal estudante, pessoas que trabalham, todo mundo. Dentro desse contexto, eu quero trazer aqui uma demanda que muita gente me trouxe, e eu sei que para vocês, colegas vereadores, também. A questão da ponte sobre o Arroio Corupá, lá quem vai para o Novo São Paulo. Tá? Aquela ponte ali, pelo programa do governo federal, ela tem que ser construída com as mesmas dimensões da ponte antiga, 30 metros. O vereador Alexandre agora mencionou que parece que ela vai ser aumentada para 50. Ótimo, porque foi uma demanda que muitas pessoas trouxeram, Alexandre. Com certeza para ti também, Alexandre. Com certeza para ti, tu é da região, tu sabe. Então, assim, ó, o que eu peço ao governo municipal? Nós ouvíamos o ano passado que tinham 15 milhões de superávit, 15 milhões em caixa, vereador Bode. Aí quando eu falei aqui que tinha 15 milhões em caixa, que eu queria saber, aí a gente sabe o que me falaram? Que não era bem assim. Como não era bem assim? Ou tu tem ou tu não tem. Como é que tu tem ou não tem? Se tu tem 15 milhões, tu tem. Né? Na campanha tinha. Aí depois não é bem assim, vereador, tá? Então assim, ó, eu peço ao governo municipal, vamos tentar dar uma agilidade naquela ponte ali em específico. Graças a Deus, tá? A ponte que vai para Nova Boêmia ali, já está sendo construída. Mas eu vou lembrar que isso foi uma articulação do senhor Ayrton Willem, junto a Gerdau. E aí, graças a essa articulação, essa influência do Ayrton junto a Gerdau, está sendo construída aquela ponte que vai para Nova Boêmia. Iniciativa privada, pessoal. Por isso que eu falei, trazer a gestão da iniciativa privada para a política. É isso que nós precisamos. Nós precisamos estar cientes de como fazer. Atender as prioridades e da maneira mais econômica possível. Comentei aqui, vereador Javan, com o senhor, a questão de usar o Funrigs para a obra Agudo Ibarama. O senhor já estava ciente, né? O senhor comentou comigo que provavelmente vai sair um projeto pelo Funrigs. O Covatão, que é o senhor Wilson Kovat, que é secretário de Desenvolvimento Rural, que eu já visitei algumas vezes, ele já disponibilizou recursos muito bons para nós. Ele comentou de usar o Funrigs para fazer essa obra Agudo Ibarama. Expliquei para ele no mapa a importância disso e ele teve um entendimento melhor ainda. Então, se o senhor já está sabendo também, então, que bom, isso nos dá uma esperança que vai sair, que isso esteja mais próximo do que a gente imagina. Tomara, vamos torcer. Quanto economicidade e prioridade, já falei aqui, essa questão dos 15 milhões em caixa. Ah, Jota, vai falar de novo desses 15 milhões? Vou. Isso foi usado na campanha? Isso foi usado na campanha. Se foi falar na campanha, é porque eu posso falar aqui também. 15 milhões de superávit, né? Tomara que usem parte desses 15 milhões e façam de uma vez essa ponte lá, essa do vereador Alexandre, especificamente essa do Bubinói lá. Tomara que façam ela mais alta e maior, porque é uma angústia do pessoal que mora em Novo São Paulo, que de maneira que veio o projeto ali, não vai surtir o efeito que deseja, que vai ser interrompido o trânsito, que quem sabe até vai ser levado aquela ponte. Já conversei também com o secretário de obras quanto ao acesso lá, é uma apreensão agora a questão das chuvas, nós vamos ter chuvas agora e o pessoal está com medo que a ponte temporária seja levada. Tomara que não, pessoal. Pessoal, quero trazer aqui uma informação. Falei muito de valores, de economia aqui. Vocês sabem que o governo municipal comprou 11 carros, 11 veículos. São duas Fiat Strada, uma caminhonetezinha, né? Duas Fiat Strada, três Mitsubishi L200, que são aquelas caminhonetas que foram entregues ali na frente da prefeitura, uma de emenda parlamentar, vereador Heinz. 5 Fiat Cronos. Esses são 10. Tá? Então, duas Fiat Strada. Nos Fiat Cronos, o Fiat Cronos, ele é um carrinho que ele é um sedã, é um Voyage, sabe, um carrinho sedã. E o que me chama a atenção que é um ou dois desses destinados à agricultura. Eu disse, mas de que serventia que vai ter isso na agricultura? Mas tudo bem, eu iria preferir que fosse uma caminhoneta para a agricultura, né? Quantas L200, as Mitsubishi L200, 290 mil cada uma? Poderia ser uma mais simples. Na licitação consta até o pedido de multimídia, de conexão. Não sei se o senhor viu a licitação, vereador Pato. O senhor está anotando ali. Talvez o senhor tenha visto ali que pediram até multimídia com conexão para não sei o que, blá, 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 blá. Mas para trabalhar? Caminhoneta das obras precisa isso para trabalhar? Pessoal, economia, pessoal. Prioridade, pessoal, tá? Então, duas Fiat Strada, 5 Cronos e 3 L200. Eu sei que algumas veio da emenda parlamentar, não precisa nem querer alguém me rebater depois, mas é a questão aonde tu usa o dinheiro público. Agora, o último carro é o carro do gabinete. Sempre foi ali eu me lembro do tempo que era um Santana, vereador Bote, o senhor lembra? Santanão, né? Agora era um Cruze, antes era um Vectra, mas agora nós vamos ter um SUV de 7 lugares. Nós não somos do tamanho de Porto Alegre, mas o carro do gabinete é. Um SUV de 7 lugares. Um SUV, para que vocês entendam, é uma caminhoneta grandona, um furgão fechado, 7 lugares. Precisa? Eu me perguntei, precisa? Não dava para pegar um sedã de novo e economizar uns pila? Usar esse dinheiro, que dessa diferença em outra coisa? O senhor falou, vereador Nível, em valores, esses carros aqui somam quase 2 milhões de reais. Eu sei que parte do dinheiro é emendas, mas mesmo assim é dinheiro público. Mesmo assim, continua sendo dinheiro público. O único dinheiro próprio do povo é aquele suado trabalhado. Tá? Era isso, senhor presidente.
Passamos às matérias da ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
A todos os vereadores, a quórum.
Matérias da ordem do dia. Projeto de Lei 31/2025, autoria ao Poder Executivo, que concede incentivo industrial à indústria de calçado Vênus Limitada. Segundo o artigo 135 do Regimento Interno, que, durante a discussão geral, o relator opinará sobre emenda ou mensagem retificativa do prefeito que não tenha sido objeto de estudo da sua comissão. Assim, passo a palavra ao vereador Alexandre, relator do projeto de lei número 31/2025, na Comissão de Constituição e Justiça, que deve exarar seu parecer sobre a mensagem retificativa do senhor prefeito.
Considerando que foi encaminhada a mensagem retificativa no PL 31, passo ao parecer. A mensagem que faz adequação na disposição da rúbrica contábil, atendendo de forma mais clara o disposto na Lei 4.320/64, portanto, o projeto atende os requisitos de legalidade e constitucional.
Segue a discussão geral, ficando a palavra disponível aos demais vereadores.
Vereador Pato.
Com a palavra, vereador Pato.
Bom, o projeto 31/2025 concede incentivo industrial à indústria de calçados Vênus Limitada. Ele é, para a nossa população, para ter o melhor entendimento, ele é um aporte financeiro para o pagamento, bem no português, para o pagamento do aluguel. E isso está amparado em lei, no espaço pagamento do aluguel, no espaço físico, no prédio que esta empresa, esta indústria faz o uso, né, e tem as dependências da sua indústria. E isso está amparado na lei 2.214, de 4 de maio de 2021, né, então a lei municipal. E vem ao encontro do desenvolvimento econômico, vem ligado à geração de empregos, vem ligado a tudo isto que a gente vem debatendo aqui nesta Casa Legislativa. Então, eu peço assim a sensibilidade dos colegas vereadores para que votem favorável ao PL 31 de 2025.
Encerrada a discussão geral, passa-se à votação do projeto de lei 31/2025. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei número 31/2025, aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informação 15/2025, autoria, vereador Givago. Pedido de informação número 15/2025 em discussão.
Vereador Givago.
Com a palavra, vereador Givago.
Senhora presidente, esse pedido de informação, na verdade, eu vou justificar aqui, eu fiz um pedido na sessão passada e me esqueci de colocar esses dois itens. Eu pedi sobre as perfurações, os furo teste, nas obras de pavimentação asfáltica, e me esqueci de pedir o número de perfurações e também a espessura de cada amostra. Então, eu estou solicitando aqui que cada amostra numerada e identificada, entenda-se então, identificada, entenda-se a localização de onde foi coletada, cada amostra numerada e identificada, que seja me informado a espessura de cada amostra. Como eu já falei aqui, se está no contrato uma espessura mínima, a manta, a camada asfáltica tem que ter essa espessura mínima em toda a sua extensão, e não somente em um local. Como já relatei aqui, tem locais no estado, em cidades, onde obras assim foram feitas e foi trancado o pagamento por não ter atingido a camada mínima prevista em contrato. Estou me referindo à volta do despraiado, e quem sabe se foi coletado, eu não sei se foi coletado amostras na Avenida Concórdia também. Porto Agudo eu não vou falar. Porto Agudo, por enquanto, não. Deixa assim, acredito que no Porto Agudo vai ser revista a obra, eu acredito que vai ser refeita, vai ser implementada e aumentada ali essa questão do asfalto, até para resistir. Então, a minha dúvida é sobre a volta do despraiado e quem sabe se foi coletada na Avenida Concórdia também. Era isso, senhor presidente.
Pedido de informação 15/2025, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Pedido de informação 15/2025, aprovado por unanimidade de votos. Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever. Abro o espaço para inscrições.
Vereador Bote.
Tica.
Javan. Givago.
Quem mais? Bode, Tica, Pato. Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham ainda no plenarinho, escutando atentamente o nosso colega vereador Givago, né? Ele falando em fiscalizar obras. Então, só para lembrar, esse colega ele estava fiscalizando a obra da ponte de Euclides Clima quando eu cheguei, né? Aí ficamos olhando lá para ver a situação daquela ponte. Vereadora, colega, sábado eu me fiz presente de novo nessa ponte lá. Para minha surpresa, estão fazendo o desassoreamento desse arroio. só espera, se dá uns 100 milímetros hoje ou amanhã, hein, que vai acontecer. Então, é lamentável, tirando o cascalho de lá, mas a ponte não vai dar certo ali, não tem como. Eles vão ter que fazer uma outra ponte, porque isso aí não vai dar certo, não tem como. Isso aí eu moro do lado de Arroio há 50 anos, já eu sei como é que funciona o Arroio. Isso aí tem que dar um troféu para esse responsável da ponte ali, porque não tem. Outra situação, também fiscalizando um serviço ali no Despraiado, das cabeceiras da ponte ali, do Rupental. Para surpresa, passo lá na ordem meio-dia, dois funcionários da prefeitura parado, triste, encostei. Situação que separa no nosso município de Agudo. Deixarem o rabicho da bitorneira até na casa do outro lado da ponte, lá no céu deste, lá, só tirar lá. Para surpresa, na parte da tarde, quando voltarem, roubaram o rabicho de uns 50 metros, se tem cabimento. Então, o pessoal pede o serviço, o pessoal trabalhando, chegam lá ainda, roubam o que mais a gurizada precisava lá, que era o rabicho. Pior de tudo, colega vereador Pato, da situação, se a gurizada ganha em pouco, trabalhando sábado e domingo fazendo hora extra, de repente não vão ter que pagar do bolso deles, eles me passando a situação. Isso é lamentável, né? Espero que esses dois cidadãos aí que levarem esse fio, né, que já sabem pegar nas imagens aí, já sabem quem é, que toquem no coração e vão lá e entreguem esse rabicho de volta. Seria isso aí, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Tica.
Boa noite, senhora presidente. Quero saudar também aí os dois ex-candidatos a vereador, seu Sérgio Melo e meu amigo Gerson Schirmer. Também quero comentar, senhora presidente, assim como meu colega vereador Laírton Ufer, onde estive presente lá na festa da linha dos Pomeranos, e assim como ele recebi algumas demandas, duas questões de iluminação pública em alguns contribuintes daquela localidade. Inclusive, as duas hoje já repassei à Secretaria de Obras. Também quero comentar sobre a sua fala, meu colega Aníbal Soares. Eu tenho um grande, apesar de não fazer parte da agricultura, eu tenho um grande apreço pelos agricultores e tenho muita honra em falar que de 1.000 clientes que eu tenho, 700 são agricultores. Inclusive aí o meu colega Bode, muitas vezes já foi com as botas embarradas lá cortar cabelo, né, Bode? E é por isso que eu tenho um apreço enorme pro pessoal da agricultura. Também quero comentar, colega Javan, sobre a questão que tu falou ali de aumentar o turno nas nossas creches. A gente tem que realmente se botar no lugar do próximo. Quanto pessoal aí trabalha no comércio e tem essa dificuldade em pegar seus filhos. Eu, graças a Deus, tenho meu pai e minha mãe que conseguem fazer isso. Mas e quem não tem? É realmente um transtorno. Também comentar, colega vereador Givago, sobre os gastos. Inclusive, muitos me questionaram que a gente apareceu numa das fotos, das postagens, das caminhonetes. Quero ressaltar, sim, que vem uma emenda do senador Luiz Carlos Reins e a gente foi convidado. E quero agradecer também ao prefeito, ao Poder Executivo, pelo convite. Só que, realmente, tem coisas que eu não entendo. A questão das adequações das caminhonetes, tem muita mídia. Eu achei, é um luxo. A gente olhando dentro, a gente é acostumado com esses carros velhos que a gente tem, assim, ó. Entra dentro, é um carro para trabalho. Lógico que é novo, a gente popa em manutenção, só que tem coisas que tem que haver uma readequação. Você mencionou a caminhonete, e eu achei certo que era para agricultura, e vem dois carros populares. Tem coisas que não tem lógico, tomara que alguém explique. Mas, enfim, vamos esperar explicações. Também na outra sessão, comentei sobre eu fui particularmente lá no bairro Caiçara, olhar um serviço e fui questionado que tem que haver uma certa, vamos dizer, bem o brasileiro, um estudo. Quem é o fiscalizador, colega Javan? É um engenheiro. Se ele não está vendo que está errado, quem é que vai ver então, né? Nós temos que cobrar. De repente tem que ter uma certa cobrança em cima desse responsável, colega vereador Bode. Tem que ter mais comando. Está sendo pago para trabalhar, como já falou aqui o meu colega Dário Chila. Seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. Bom, eu aqui sempre faço um apanhado geral dentro das explicações pessoais. E primeiro assunto aqui, eu preciso falar as colocações aqui do presidente dos Bombeiros Voluntários, o Emílio Dalmaier. E eu penso e até faço por sugestão aqui que nós aqui da Câmara de Vereadores, esta casa, ela possa colocar o sistema à disposição, que eu não sei se existe essa viabilidade, estou aqui abrindo, externando isso agora, mas coloque o sistema à disposição, que as pessoas possam vir aqui votar, que a gente possa colocar algum balcão à disposição, alguma condição, senhora presidente, os demais vereadores, né? E também nós, como agentes políticos, nós, como integrantes dessa casa legislativa, que possamos fazer isto na rua, possamos passar pelo comércio, enfim, pelas pessoas que estão circulando na rua, no momento da votação, ali na frente, que me parece que, se salvo engano, no mês de agosto, se eu não me engano, o Emílio Dalmaier fez essa colocação, né, e que também o Poder Público Municipal, aqui através do gabinete ou através das secretarias, possa da mesma forma buscar esse amparo aí para que as pessoas que têm alguma dificuldade possam ter esse aporte aí e possam chegar nesses pontos para fazer a votação, né. Então, é a minha sugestão, né, sobre esse assunto referente ao engajamento para que possa concorrer à emenda parlamentar aí do deputado Maurício Marcon de R$1 milhão para os bombeiros voluntários. O segundo assunto aqui é parabenizar o colega vereador Nívio Soares, que vai apresentar este anteprojeto, e eu penso, colega vereador e a nossa população agudense, que tudo está nos nossos jovens, nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, né, e nós precisamos fazer. E por isso que eu sou um defensor, muitas vezes, dos cursos profissionalizantes, para que as pessoas possam ter aptidão, e desta mesma forma na agricultura. Nós precisamos com que os nossos jovens lá do interior, eles sintam e continuem sentindo o gosto de ficar lá, né? Uma dessas situações é este amparo financeiro para poder se qualificar nas escolas agrícolas, enfim, fora do nosso município, no nosso município, enfim. Outra é ter a estrutura básica dentro do município aí com as condições básicas cada vez mais aprimoradas para que o jovem ele possa ir e vir e estar tanto no interior como na cidade praticamente na mesma condição. Então, eu acredito que esses são, nós falamos aqui em securitização, esse é apenas um problema momentâneo. A securitização ele é o problema de agora. Ele é um problema que precisa ser resolvido imediato, obviamente, mas nós temos aqui eu vou usar a palavra problema no sentido bem no português da palavra, nós temos um problema muito maior, que é este êxodo, que é essa evasão, que é essa os nossos jovens eles não sentem mais essa mesma vontade, essa mesma vibração de continuar no interior. E aí eu preciso concordar com as suas palavras, colega vereador Nívio Soares, e eu acredito que o caminho é este, é pelos jovens, é nas nossas escolas, é no amparo, é nas condições que cada um tem para que ele continue sentindo esse mesmo gosto de estar junto aos seus pais, aos seus avós, nas propriedades. O senhor colocou muito bem, quando seus netos chegam, eles vão procurar. Eles estão já inclusos, eles estão dentro desse sistema, né? Então nós precisamos fazer com que mais pessoas, mais jovens, tenham este mesmo gosto, né? Aqui os comentários também, no geral, dos colegas vereadores aqui sobre a compra dos veículos. Eu particularmente, não vejo nada fora da curva, até porque ou as caminhonetes elas são muito avançadas e os outros são pouco avançados. Então, eu não entendi muito bem isso, mas, enfim, né, eu acredito que o município, através de convênios, através de emendas parlamentares e através de recursos próprios, porque o município tem uma gestão afinada, tem uma gestão correta, ele está tendo a condição de melhorar tanto os veículos pesados, os veículos de trabalho da Secretaria da Agricultura, Secretaria de Obras, como também os veículos leves, que são extremamente importantes para que todos possam ter o deslocamento seguro, os servidores possam ter os deslocamentos seguros para que cheguem nos seus postos de trabalho. Seria isso no meu espaço, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Djavan.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, população que ainda nos acompanha no plenário.
e na internet também. Parabéns, seu Nível, por esse anteprojeto que o senhor vai apresentar. Eu já tinha comentado na sessão passada sobre um projeto, um anteprojeto que eu protocolei na sexta-feira, que eu disse que eu estava estudando a viabilidade, que é o programa Jovem Agricultor Sustentável, que vai a caminho desse anteprojeto que o senhor vai apresentar também. Ele foi na indicação 24 de 2025 ao Executivo Municipal, e aí, com certeza, vereador Pato, a base hoje para o nosso município progredir e avançar é investir no jovem rural do nosso município. Vereador Alexandre, que é um entusiasta da Jura, a gente precisa trabalhar com políticas públicas sérias, sérias, que demandam da nossa juventude rural. E vindo de encontro a isso, eu gostaria de dizer que eu e o vereador Tica, a gente está estudando, inclusive vamos ir a encontro da ACISA, do nosso presidente Maurício Barchetti. A gente precisa criar um projeto, um programa, senhora presidente, do nosso município, para incentivar os microempreendedores do nosso município. E eu vejo que muitas vezes a gente dá um ênfase muito forte a buscar empresas, trazer indústria para o nosso município, e acaba esquecendo quem de fato nasceu aqui, investe aqui e mora aqui. Eu convido todos os nossos vereadores para a gente trabalhar junto na elaboração desse programa e a gente tentar buscar e fazer com que o nosso município invista nas pessoas que investam e são daqui. Tanto o médio empreendedor, o grande empreendedor que já se instalou no nosso município, que já é daqui, quanto o pequeno empreendedor. Os MEIs, principalmente. A gente sabe que tem uma carência muito grande de incentivo a essas pessoas. A gente tem uma sala do empreendedor hoje que funciona, que dá um suporte aos MEIs, mas a gente precisa de programas do Executivo Municipal para fomentar e fazer com que essas empresas do nosso município, os microempreendedores individuais, se transformem num Simples Nacional e, quando vê, estão lá na frente com uma mega empresa no nosso município. Como já tem exemplos no nosso município de pessoas que começaram como MEIs e hoje estão grandes empresas. Até visitei recentemente ali um amigo meu que abriu uma empresa de móveis planejados aqui do lado do Marcelinho Lavages, que é a Connect Móveis. Fui lá visitar ele e ele começou como MEI e hoje está lá com uma empresa e está dando emprego para outras pessoas e está tendo esse fomento da nossa parte industrial no nosso município. Outra demanda também que eu queria trazer, que eu fiz outra indicação na sexta-feira, que foi referente, tá, à realização de estudos técnicos e, se necessário, a contratação de uma equipe especializada para tratar sobre uma lei municipal que especifica sobre a delimitação de faixa não edificável em APP nas áreas urbanas consolidadas do nosso município. Antes a gente estava conversando, né, vereador Pato? A Lei Federal 14.285... de 2021, ela passou a normatizar que em perímetro urbano, já consolidado, as áreas de APP com dimensões acima de 10 metros, teriam uma área não edificável de 50 metros, ou seja, em volta do nosso Arroio Hermes, 50 metros seria de área não edificável. E abaixo de 10 metros seria 30 metros. Eu vejo que isso é muito grande, essa área não edificável, antes era 15 metros. Por isso, indiquei ao governo municipal que fosse atrás de estudos, porque existe uma parte viável de alterar e transformar isso em lei no nosso município para diminuir essa taxa não edificável no perímetro de área de preservação permanente do nosso município. E nesse meu espaço seria isso, senhora presidente. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Givago.
Vereador Djavan, o senhor estava falando agora sobre essa questão da área de preservação ao lado do arroio. E, novamente, estamos aqui recaindo sobre a atualização do plano diretor. A atualização, adequação, modernização do plano diretor. Isso é estritamente necessário, extremamente necessário, vereador Jovão, e nós estamos tentando. Nós não, o que cabe a nós é pedir, solicitar. Então, eu peço aos vereadores do governo, Se consigam sensibilizar o nosso prefeito. Só cabe a ele. Só cabe a ele, vereador Giovanni. Não adianta nós fazer uma audiência pública, juntar a comunidade aqui. Se o prefeito não quiser fazer, não será feito. isto cabe a ele dizer, vamos fazer. E aí sim, aí a gente vai começar a conversar sobre essas situações. São várias demandas, vereador Javan, que a gente tem. Uma questão é edificações poder ser no máximo 8 pavimentos em Agudo. Isso limita o investimento de um empresário que queira investir em Agudo. Ele não, ele quer explorar ao máximo um terreno. Vereador Pato, o senhor é da construção civil. O senhor sabe que o mais caro é nós fazer o alicerce, a estrutura para aguentar. Depois, se você vai levantar 8, e aí, ou vai levantar 10, o custo, cada andar acima é relativamente mais baixo. Então, o senhor compreende isso também. Então, assim, ó, senhor prefeito, vamos atualizar o plano diretor. Ele deve ser atualizado a cada 10 anos. A última vez foi em 2011. Então, nós já estamos 4 anos, já deveria ter sido feito. Sobre pontes, vereador Bode, a gente já falou. A gente já falou, eu tenho vídeo, eu e o senhor, lá na ponte ali abaixo do hospital, eu e o senhor em março, fiscalizando, acompanhando. Não divulguei nunca esse vídeo, mas está registrado aqui, vereador Bode, eu e o senhor conversando lá sobre o assunto. Nós estamos acompanhando que agora está trovejando. A previsão é de chover muito essa semana. Tomara a Deus que não aconteça nada pior. Mas, que nem o senhor falou, está sendo feito retirada de cascalho, ou seja, estão tentando obrigar o arroio a seguir um outro curso. Isso. Eu também acho que não, vereador. Então, assim, estão tentando obrigar o arroio, ó, o arroio tem que vir por aqui. E não é assim que funciona, infelizmente. Quando eu defendi que ali tinha que ser feita uma ponte grande, uma elevada, era justamente para isso. O arroio ele vai mudar de posição, conforme o próprio engenheiro do pavimento falou, que o arroio de cada 10 anos, 8 anos, muda de posição, muda de curso. Então já faz uma ali, a hora que ele quiser ir para a direita, ele pode, a hora que quiser ir para a esquerda, ele pode. Ponto! Não vai estragar a cabeceira, não vai levar ponte. Quanto às caminhonetas, vereador Tica, eu entendi bem a sua colocação. Precisa ser um carro top de linha, foi o que eu ponderei. É um carro para trabalho, claro, concordamos. Que nem o vereador Pato falou, tem que ter segurança, tem que ter conforto, tem que ter um ar-condicionado, uma direção hidráulica, isso não é luxo, isso é básico. Agora, tem umas questões ali que a gente tem que perguntar, né? Como eu falei, multimídia, precisa multimídia, né? Mas tudo bem, porque multimídia nós temos no celular, né? Não precisa no carro, mas tudo bem, tá? Então, vai da consciência de cada um. Mas eu, se eu fosse prefeito, eu teria economizado uns pila aí nessa compra. Vereador Bode, me esqueci de comentar com o senhor. Depois vou comentar. Ele tem um sujeito na prefeitura, ele é CC. O senhor lembra do rolo compactador? Onde é que está o rolo compactador de Agudo? Fundiu o motor, né? O senhor já ouviu falar por quê, né? Pois é, uma vez me falaram desse mesmo cidadão a respeito de ter se envolvido em uma colisão, alguma coisa com caçamba. E aí hoje, para minha surpresa, carro da vigilância atropelou um cachorro, quebrou o para-choque. Eu disse, mas tão, eu penso, mas estão esperando o quê para botar, para dar um tchau? O que prende uma pessoa assim no governo? Eu, para ser bem franco, eu não vou dar nome aqui, mas eu até hoje, vereador Bode, eu não entendi qual é a função dele no governo. Então é por essas e outras, assim, pessoal. Olha, uma coisa é você apoiar, é votar. Agora, ir lá exigir um cargo e ficar dando prejuízo? Ah, por favor. Se eu sou cobrado, imagina os vereadores do governo, se não são cobrados sobre isso.
Espaço de líder concedido ao vereador Dário.
Boa noite a todos que nos acompanham. Muito já foi falado aqui em indicações e anteprojetos. Eu também vou protocolar amanhã, os primeiros dias, um anteprojeto, indicação para o executivo, para o prefeito, que há vários anos, já desde o meu primeiro mandato, a gente já estava trocando ideias sobre isso. Um programa de pavimentação no interior, assim, um calçamento no interior. Pois nós temos posto de saúde, nós temos lá na Serra Chica, temos lá na Nova Boêmia, os postos de saúde com estrada de chão. Temos escolas, temos comunidades. Daí estou indicando para o executivo esse anteprojeto para nós fazer esses calçamentos de trechos, em trechos de 100 metros ou uns metros, em frente de postos de saúde, escolas, comunidades que estão funcionando. Eu tirei por ver já em outras cidades que eu trabalho, que eu passo, Nova Palma, é que mais tem. Cada local, não vou dizer em cada, mas as demais, todas localidades que têm uma comunidade organizada, tem uns 100 metros de calçamento na frente, ou pois assim, Paraíso tem, Faxinal, Polese, todas as cidades aqui na volta. E já várias vezes trocava ideia com o prefeito sobre isso. Daí agora vou, por indicação minha, por esse projeto, o programa pavimenta na comunidade, no interior também. Pois é, valorizar também o interior, como o Nível já mencionava também, eu tenho conhecimento grande sobre isso. Essas casas vazias estão acontecendo, estão indo embora, não voltem mais para o interior. Isso também é valorizar um pouco o interior com essa pavimentação, esse calçamento nas comunidades, seja pessoas que transitem lá, que passem lá, já vejam um outro aspecto mais bonito e não ter mais essas poeiras nas escolas ou nos postos de saúde e nas comunidades. Então fica aqui esse anteprojeto que eu vou protocolar e ver com o gabinete, com o executivo, sobre esse projeto um dia ser votado aqui na Câmara. Era isso no meu espaço.
Esse é o meu espaço de livro.
Espaço de livro é concedido ao vereador Nível.
Eu tenho aqui em mãos um relatório social. Eu vou apresentar ele como já foi pauta aqui do uso da tribuna. Então, acho que nada melhor do que a gente apresentar esse relatório para conhecimento de todos os vereadores. Dados de identificação. José Rosemar Fernandes Casagrande. Helga Ana B. Bittencourt. Endereço Linha Boêmia, Agudo, Rio Grande do Sul. Motivo da visita: solicitação de verificação situação da residência para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Técnica responsável: Geisa Thaís Dikoff. Assistente social, CREAS número 6.942. No dia 11 de junho de 2025, foi realizada a visita domiciliar pela assistente social Geisa Thaís Dikoff, a residência do senhor José Rosemar Fernandes Casagrande, localizada na linha Boêmia, interior do município de Agudo, devido à solicitação para verificação das condições de moradia. No momento da visita, estava somente a senhora Helga na residência. Seu companheiro já havia saído para a lavoura. A residência é de alvenaria, composta por seis cômodos, dois quartos, cozinha e sala integrados. Possui banheiro interno e varanda. A senhora Helga relata que residem ali a companheiro José, o senhor José, aproximadamente há 6 anos na propriedade, para cuidar e plantar mandioca, milho, feijão para seu consumo e venda. A mesma relata que a família não possui cadastro único para programas sociais do governo federal, CAD único, sendo a renda da venda dos produtos plantados e de sua aposentadoria, no valor de um salário mínimo, necessitando arcar com as despesas de luz, água, alimentação e necessidades básicas que a família necessita. A família de Helga e José convivem juntos aproximadamente 31 anos, que anteriormente moravam na zona urbana em residência própria, vindo para a vida rural para cuidar da propriedade da senhora Julice. No entanto, quando necessitam ir para a cidade, ficam na residência urbana, pois proporciona acesso aos serviços e recursos necessários. Quanto à solicitação da situação da árvore que está situada próxima à estrutura da casa, com galhos se projetando sobre o telhado, a senhora Helga relata que as raízes estão próximas, fazendo com que tenha rachaduras nas paredes, ficando perigoso. No entanto, o senhor José já buscou informações com um celeireiro próximo para cortar a árvore, onde o mesmo relata não ter problema em cortar, somente necessitando um suporte do município, assim solicitado auxílio para o órgão ambiental responsável. A senhora Helga relata que a propriedade é de sua filha, senhora Julice Bittencourt, que reside em residência urbana própria. Quanto à documentação do terreno e da residência, está totalmente legalizada. Segundo o senhor José, não gostaria de sair dessa localidade, pois gosta de estar próximo à natureza e cultivar seus produtos para vender. Diante de todo o relato da senhora Helga, consta que a família não se encontra em vulnerabilidade social e econômica, já que possui uma residência própria na área urbana do município de Agudo. Desta forma, a família dela não se enquadra em situação de vulnerabilidade, necessitando de ser assistido pelo município para aquisição de material para sua residência habitacional. Informamos também que a propriedade é da filha e que, quando adquiriram a propriedade, já havia as árvores no local e sabiam do risco que as árvores poderiam proporcionar a edificação da casa. Quanto ao respaldo legal, consta-se que não há lei municipal legal para a construção de outra residência, uma vez que a família possui residência em seu nome para poder estar habitando, não necessitando ficar nesta propriedade. Assina a assistente social Geisa Thaís Dikoff.
Passo de líder concedido ao vereador de Javan.
Boa noite novamente. Ali na ponte da linha Boêmia, próximo à propriedade do vereador Alexandre, tem um pedido muito forte da comunidade. Eu acredito que até chegou a ti, vereador Alexandre. Tem a ponte que a comunidade fez ali, se juntou e fizeram de madeira, que está hoje ainda lá, e aquela parte mais abaixo que a prefeitura fez, e tem... Aquela ponte de cima que a comunidade fez é uma ponte para veículos leves. E, infelizmente, eles estão presenciando alguns veículos pesados passarem lá, inclusive caminhões carregados com adubo e outras coisas. Gostaria de pedir para a comunidade para tentar quanto a isso, que quando vê a gente pode ter uma tragédia ainda, porque a ponte não foi feita para isso, aquela ponte provisória não é para passar veículos pesados. E, infelizmente, às vezes, por essa imprudência... acaba acontecendo alguma desgraça no nosso município. E outra coisa que eu gostaria de fazer nesse momento, acredito que todos estão recebendo muitas fotos de granizo, de chuva, de temporal, que todo mundo se atente e tome precaução de ficar em segurança, né, caso tiver alguma coisa ali, para a Defesa Civil do município, para os bombeiros, e que Deus nos proteja dessas chuvas aí. E boa noite.
Peço o meu espaço de líder, senhora presidente.
Espaço de líder concedido ao vereador Givago.
Eu passo meu espaço ao vereador colega de bancada, ao vereador Bode.
Com a palavra, ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham ainda. Eu quero me manifestar sobre a descida do senhor da igreja que dá acesso ao canto católico. Está aí o morador Gerson, com a esposa, o Melinho também, que passa toda hora aí. Essa parte ali está sempre em péssimas condições da subida, próximo ao asfalto. O certo ali tem que fazer uns 10 metros de asfalto ou colocar um calçamento, porque quando vem do canto ou quando vai para o canto, tem aquele desnível de uns 10, 15 centímetros. Então é complicado ali. Espero que façam alguma coisa, porque até estava falando com o Edinho. Esse tempo foi feito um belo de um serviço, né? Mas chove, você vai tudo embora. Então, é preciso fazer uma coisa que vai durar, né? Também, escutando o colega Givago, né? A respeito do cidadão que ele atropelou o cachorro. Esse cidadão, ele não sabe qual a função dele na prefeitura, porque eu gosto de ver ele sempre anda com um sapatinho bico fino, né? O apelido dele é o homem do bico fino. Ele foi um candidato forte pelo partido, né? Ele ajudou o governo a ganhar a eleição, então ele deve ter as costas bem quentes aí. Para encerrar, recebi agora 2 minutos no meu celular. O cara me passou da situação a respeito da ponte ali da Avenida Concórdia. Com essa iluminação ali, diz que essa ponte parece uma casa noturna. Seria isso aí, senhora presidente. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 23 de junho de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom retorno aos seus lares. Boa noite.